cansado de na areia andar.
Saudade da galinha caridó.
O baianinho do meu canjerê, baianinho, eu quero é casar com você.
Transduções sônicas, revisitando a paisagem radiofônica de Lorenzo Dal Turner na Bahia. Este programa é uma parceria entre os Departamentos de Música da Universidade do Estado do Amapá e da Universidade Federal da Bahia. Conta com o financiamento da Latin Grammy Cultural Foundation e é vinculado à Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles. No ar, Transduções Sônicas. O projeto tem como objetivo ampliar o escopo da produção musical e artística da Bahia nas décadas de 1930 e 1940, por meio da divulgação da paisagem radiofônica registrada pelo linguista afro-americano Lorenzo Dal Turner em Salvador entre 1940 e 1941. As transduções sônicas dizem respeito às transformações que o som sofre ao percorrer diferentes mídias, das gravações originais em discos de alumínio às escutas e reinterpretações atuais em formato de podcast. Esse princípio vale tanto para dispositivos tecnológicos quanto para o corpo. O ouvido humano, ele mesmo um transdutor, converte vibrações do ar em impulsos elétricos, que o cérebro interpreta como som. E, ao lembrarmos que esses transdutores, sejam eles máquinas ou corpos, operam não apenas segundo princípios físicos, mas também segundo formas socialmente moldadas de escuta, podemos entendê-los não como instrumentos neutros, mas como artefatos culturais que produzem, carregam e negociam sentidos. Esse processo de transdução não apenas revitaliza as gravações de Turner, como também propõe uma nova maneira de entender o som como um componente histórico e cultural. O projeto desafia a hierarquia tradicional das perspectivas sensoriais, valorizando a audição como uma forma de testemunho histórico. Neste episódio, vamos ouvir as gravações do cantor e compositor baiano Bob Silva e da cantora paulista Eladir Porto, que construiu boa parte de sua carreira no Rio de Janeiro e que entre outubro de 1940 e janeiro de 1941 morou na cidade de Salvador. Essa paisagem radiofônica registrada por Lorenzo Dal Turner revela as tensões e os diálogos em torno da formação das identidades regionais e nacionais nas quais o Brasil estava imerso nas décadas de 1930 e 1940. A paisagem radiofônica.
Quando começamos esta pesquisa, a nossa hipótese era a seguinte: Lorenzo Dal Turner teria registrado a paisagem radiofônica de Salvador de uma forma bem simples, apenas apontando um microfone para um rádio comum, talvez no quarto ou na sala da casa onde estava hospedado durante sua estadia na capital baiana. Mas conforme a pesquisa avançava e nós ouvíamos com mais atenção todas as gravações de rádio feitas por Turner, percebemos que havia muito mais do que um simples microfone apontado para um alto-falante. O linguista afro-americano interagiu diretamente com os artistas que gravou. Ele estava dentro dos estúdios da Rádio Sociedade da Bahia. Montava ali seu equipamento e registrava em primeira mão as performances ao vivo dos principais músicos que passavam por Salvador naquele período. E você deve estar se perguntando agora, mas como chegamos a essa conclusão? Bom, existem três indícios que nos permitem afirmar isso. O primeiro está na qualidade impressionante dos registros sonoros para a época. Eles trazem sutilezas que só uma performance ao vivo pode oferecer. Não apenas os acertos, mas também aqueles pequenos deslizes, naturais e inevitáveis de qualquer apresentação no calor do momento. Assim como a acústica característica dos estúdios de gravação de rádio. O segundo indício são duas gravações de programas ao vivo de rádio nos quais os artistas ou o locutor dedicam a música a Turner.
Carro sonoro da Aguardente Jacaré. Uma oferta da Aguardente Jacaré com músicas carnavalescas para a Bahia. Gravações feitas na Bahia por Lorenzo Turner com seu intérprete Feliciano Friedrich. Novamente Moraes com o coro da Aguardente Jacaré interpretando Aurora.
E o terceiro e último indício vem de duas anotações de repertório feitas à mão que eu mesmo encontrei na coleção de Turner, hoje guardada nos Archives of Traditional Music na Universidade de Indiana. Nessas anotações estão listadas as músicas executadas no rádio pelos artistas baianos Pedro Caldas e Bob Silva, repertório que Turner registrou em suas gravações. Portanto, Lorenzo Dal Turner não foi um ouvinte distante, ele participou ativamente dessas gravações. Ao capturar a paisagem radiofônica de Salvador, esse conjunto de sons, espaços e interações sociais que revelam a fluidez e as conexões do rádio naquela época, suas gravações nos permitem ouvir esse cenário como um terreno cultural dinâmico, capaz de criar mundos imaginados, mas também de expor as exclusões que atravessavam a sociedade. O primeiro artista que destacamos neste episódio é o cantor, compositor e violonista baiano Bob Silva. Ele nasceu em 28 de dezembro de 1918, no município de Mundo Novo, no interior da Bahia, a cerca de 300 quilômetros de Salvador. Perdeu a mãe ainda bebê e foi adotado pelo casal Antônio Pinto de Queiroz e Doradina Alves Barreto. Com apenas 10 anos, Bob Silva deixou a cidade natal para estudar em Jacobina, enviado pelos pais adotivos em busca de melhores oportunidades educacionais. Alguns anos depois, seguiu para Salvador, onde concluiu os estudos fundamentais e deu os primeiros passos de sua trajetória artística. As informações sobre sua juventude na capital baiana e sobre sua inserção inicial nas rádios ainda são escassas. No entanto, conseguimos localizar registros de jornais entre outubro e dezembro de 1940 que trazem anedotas e referências à sua presença no cenário musical daquele período.
A primeira gravação de Bob Silva que vamos escutar é O Luar.
O Luar, uma toada de Bob Silva, canta o autor.
O luar, que noite bonita pra gente brincar. O luar, que noite bonita pra gente brincar. O luar do meu sertão, ai que dor no coração. O luar do meu sertão, ai que dor no coração. Não sei quando volto pra lá, não sei quando volto pra lá. Tenho saudade da Rita, aquela cabocla bonita e que tanto me faz pena, que tanto me faz pena. E bonito é o luar, é o luar do meu sertão. Faz a gente sambar, faz a gente sambar. O batuque no terreiro, o negrinho fez o pandeiro, negro que faz requebrado no rojão do boiadeiro. É bonito o luar no meu sertão brasileiro.
Acabamos de ouvir O Luar, canção de Bob Silva, interpretada pelo próprio autor.
Através da nossa pesquisa em arquivos da imprensa baiana, encontramos no jornal A Tarde a informação de que Lorenzo Dal Turner gravou Bob Silva no dia 18 de outubro de 1940, no programa Estúdio da Rádio Sociedade da Bahia. Esse programa ia ao ar no horário nobre da Rádio Soteropolitana, durante a noite. É bem provável que essa tenha sido uma das primeiras gravações de Turner em Salvador, já que ele havia chegado à cidade no dia 8 de outubro de 1940. Poucos dias antes, em 4 de outubro, a coluna diária Rádio Mania, do jornal O Estado da Bahia, celebrava a contratação de Bob Silva para o elenco da Rádio Sociedade da Bahia, conhecida popularmente como PR4, a sigla que identificava as emissoras de rádio no país naquele período.
Eis que a Rádio Sociedade vem de obter uma aquisição valiosa para o seu cash, e não lhe queremos negar os nossos aplausos. Bob Silva já estreou. Propositadamente, deixamos para nos manifestar a respeito somente agora, passados alguns dias, a fim de não expressarmos apenas a nossa opinião, que não pretende arrastar outros juízos, mas justamente para transmitirmos a impressão colhida entre os ouvintes. Essa não se mostra outro senão de aplausos. Indiscutivelmente, Bob Silva agradou de modo geral e já se revela uma afirmação de artista. Já tendo se exibido no palco e ao público baiano, o jovem cantor conseguiu de logo uma justa admiração. Preferindo o gênero folclórico, Bob modela lindas canções regionais, algumas das mesmas de sua autoria. Estreia vitoriosa, sem dúvida que vem contribuir para a seleção que se deve proceder nos artistas da nossa PR.
Essa matéria é bastante clara. Exalta a contratação do talento baiano e valoriza o estilo musical que Bob Silva apresentava, identificado como gênero folclórico, um termo comum na época para se referir às músicas de caráter regional. A mesma classificação era aplicada às composições de Dorival Caymmi, principal nome da música baiana naquele momento. Essa rotulagem como folclórica funcionava ao mesmo tempo como estratégia de valorização regional e também de exotização das práticas musicais baianas, numa lógica de mercado que buscava ampliar as vendas.
Vamos ouvir agora, de Bob Silva, a toada Noite de Lua no Sertão.
No sertão, quando é noite de lua, a gente vai ver a lua brincar. Nas águas do rio que o vento mastiga se beijar. E alguma cascata ao longe de gata sua voz vai cantar. Parece que a lua se poder retirar e a cascata derramar um bocado de luz. E as águas que descem em quente de prece sempre reluz. Parece que a luz se poder retirar e a cascata derramar.
Acabamos de ouvir Bob Silva, Noite de Lua no Sertão.
Nos dias 10 e 14 de outubro de 1940, o jornal O Estado da Bahia publicou duas matérias que expõem o mesmo problema: a falta de reconhecimento dos artistas baianos, tema geral na primeira e concretizado na segunda.
Trecho da coluna Rádio Mania, do jornal O Estado da Bahia, edição de 10 de outubro de 1940.
É interessante, mas estranha a maneira como encaram alguns fãs a vitória dos nossos artistas em relação à Bahia. Quando começam a surgir as revelações, ou quando os nossos bons elementos, que são poucos, reafirmam cada vez mais as suas qualidades. De logo, aparece um admirador bem intencionado, por certo, mas que entra a formular votos a fim de que o cantor abandone a Bahia, siga quanto antes em demanda das plagas sulinas. Ora, fulano, você está se perdendo? Vai embora, rapaz! Assim sucedeu com o compositor Humberto Porto, com Dorival Caymmi, Renato Braga, e assim já vai acontecendo com Roberto Santos, e o mesmo desejam a Lourdes Cardoso. Ao nosso ver, não existe maior derrotismo do que este. Significa nem mais nem menos que a negação da arte musical baiana e o desprestígio da radiofonia desta terra dos balangandãs. Quando o nosso dever não deve ser outro, senão o de procurar elevar o nome dos nossos valores, dentro da Bahia, que se indicam-se-lhes outros caminhos, muitas vezes do cartaz. Não há dúvida, mas que deixam vazias as ondas hertzianas da mulata, completamente pobre o seu broadcasting. Aconselhável seria acabarmos com esta forma antirregional de aplaudirmos os artistas conterrâneos. Precisamos ouvi-los, não, porém, fora do nosso meio.
Nesse contexto, torna-se evidente o descontentamento dos cronistas de rádio diante da constante migração de artistas baianos para o Rio de Janeiro, centro da indústria musical do período. O caso mais emblemático é o de Dorival Caymmi, que, após conquistar grande notoriedade nas rádios de Salvador, transferiu-se em 1938 para a capital federal. Sua mudança representou, ao mesmo tempo, o reconhecimento nacional de seu talento e a sensação de perda para a cena musical baiana, que via seus principais nomes partirem justamente no momento em que começavam a consolidar o prestígio local.
Trecho da coluna Rádio Mania, publicada no jornal O Estado da Bahia, edição de 14 de outubro de 1940.
Já se murmura que Bob Silva não renovará o seu contrato com a Rádio Sociedade, cujo prazo expira a 30 deste mês. Preferíamos fosse esta notícia um rebate falso. Infelizmente, porém, ela está quase confirmada. Profissional do microfone, Bob não se mostra muito satisfeito, e com razão, com as compensações que lhe foram oferecidas. Sente-se mesmo constrangido não notar coroado de êxito o seu esforço. Porque, se existe na Bahia um cantor que reserve o máximo de interesse pela carreira abraçada, este será Bob Silva, intérprete magnífico de canções tipicamente baianas, valoroso elemento que integra o grupo de artistas da nossa PR, a emissora do Passeio Público, terá de perdê-lo com prejuízo próprio. E, no entanto, Bob não deveria fugir às cogitações da PRA4. Será mais um baiano a emigrar para o Sul porque na sua terra não lhe deram merecido apoio.
Ouviremos agora a Valsa Maria, de autoria de Bob Silva.
Maria, Maria, meu grande amor, porque você, Maria, me abandonou. Eu fiquei triste a pensar, Maria, agora vivo a recordar sem alegria. Maria, Maria, meu grande amor, sei bem, é uma verdade, você me enganou. Agora cantarei para sempre, Maria, esquecendo assim a minha grande dor.
Acabamos de ouvir Maria, uma valsa de Bob Silva.
Se seguíssemos apenas pelas matérias comentadas anteriormente, poderíamos acreditar que Bob Silva não renovaria seu contrato com a Rádio Sociedade da Bahia. No entanto, no dia 12 de novembro de 1940, uma nota publicada na coluna Rádio Mania do jornal O Estado da Bahia trouxe uma surpresa.
Notícias auspiciosas temos a transmitir aos ouvintes baianos. Bob Silva renovará o seu contrato com a PRA4. O jovem e festejado compositor conterrâneo permanecerá assim mais alguns meses em nosso meio.
Acompanhando, por meio das programações da Rádio Sociedade da Bahia divulgadas pelo jornal A Tarde, é possível confirmar que o vínculo de Bob Silva com a emissora se estendeu até o final de 1940, período que corresponde ao recorte da nossa pesquisa arquivística, limitada aos anos de 1940 e 1941. Enquanto isso, as andanças de Lorenzo da Altaner pela paisagem radiofônica de Salvador lhe renderam novos registros de Bob Silva. Esses registros são testemunhos do encontro entre o cantor baiano e o linguista afro-americano. O primeiro deles traz inclusive o anúncio do locutor, uma toada franciscana em homenagem ao Mr. Turner.
Gaivota Preta, uma toada san franciscana que faz homenagem ao Mr. Turner.
Gaivota preta, meu bem, ela desce na vazante geral. Gaivota preta, meu bem, ela desce na vazante geral. Quem me dera ser o rio que sob as terras rolar. Quem me dera ser o rio pra gaivota me beijar. Gaivota preta, meu bem, ela desce na vazante geral. Gaivota preta, meu bem, ela desce na vazante geral. Gaivota preta namora com as águas barrentas do rio. Gaivota preta namora com as águas barrentas do rio. Quer na enchente ou vazante, ano inteiro navio. Quer na enchente ou vazante, ano inteiro navio. Gaivota preta, meu bem, ela desce na vazante geral. Gaivota preta, meu bem, ela desce na vazante geral. Gaivota preta, e gaivota preta, e gaivota preta, e gaivota preta.
Acabamos de ouvir Gaivota Preta, composição e interpretação de Bob Silva.
Essa gravação se apresenta como uma homenagem a Turner, que acompanhava tudo por trás de seu gravador, atento aos acordes e à voz do compositor baiano. Esses registros sonoros evidenciam a participação ativa de Lorenzo da Altaner nos programas de rádio. Essa atuação não se manifesta pela escolha de intérpretes ou pela definição do repertório, mas pelo seu papel como transdutor sônico. O processo se iniciava quando o cantor emitia a voz, convertidas em ondas sonoras que o gravador transformava em correntes elétricas. Esses sinais eram novamente convertidos em som pelos fones de ouvido que Turner provavelmente utilizava, uma cadeia contínua inteiramente mediada por seu equipamento. Assim, configurava-se um duplo processo: a transdução operada pelo dispositivo e a experiência de escuta filtrada pela presença de Turner. Nesse sentido, proponho compreender o papel do linguista afro-americano não como neutro, mas como atravessado pela agência da pessoa posicionada por trás do gravador.
E agora, vamos escutar A Baiana Está Bonita, composição de Bob Silva.
A baiana está bonita. Baiana que faz candeeiro, baiana que faz vatapá. Vou me casar com você, só pra você me ensinar. Fazer muita coisa boa, a berê e a barata.
aberente a bará. Baiana que faz candeiro, baiana que faz batapá, vou me casar com você, só pra você me ensinar, fazer muita coisa boa, a merece a bará, a merece a bará. Baiana tá bonita, ei, a baiana tá bonita, ei. Vamos lá pro terreiro samba. Vamos lá pro terreiro samba. Baiana que faz terreiro, baiana que faz batapá. Vou me casar com você, só pra você me ensinar, fazer muita coisa boa, a berente e a bará, a berente e a bará.
Acabamos de ouvir A Baiana Está Bonita, composição e interpretação de Bob Silva.
Esta gravação é mais um indício da agência de Turner, assim como do encontro do compositor baiano com ele. Nos Archives of Traditional Music da Indiana University, onde estão guardadas as gravações originais e as anotações de campo, há um pequeno papel escrito de próprio punho por Bob Silva, indicando as músicas que havia tocado. Entre elas está A Baiana Está Bonita. Essa anotação junto com a música dedicada a Turner são documentos preciosos que atestam o contato do pesquisador com os músicos de Salvador naquele período. Relações que serão desveladas ao longo dos episódios.
No ar, Transduções Sônicas.
A próxima artista retratada é Eladir Porto. Eladir iniciou a carreira artística depois de vencer um concurso de beleza. Em 1936, estreou na rádio Cajuti. Durante a década de 1930, ganhou reconhecimento da imprensa carioca como uma das vozes importantes do samba. Em 1940, foi contratada pela Rádio Sociedade da Bahia, onde integrou o elenco fixo durante os meses de outubro, novembro e dezembro.
Ouviremos a seguir a composição Canjerê da Baiana, de Edgar Freitas César Brasil, interpretada por Eladir Porto, acompanhada da Orquestra Moraes.
Lindo baiano, venha me benzer pra mim não cair no teu canjerê. Lindo baiano, venha me benzer pra mim não cair no teu canjerê. Baianinho, não brinque comigo, eu não quero mais o teu amor. Não adianta puxar da navalha, meu santo, não fale, você se atrapalha. Não adianta puxar da navalha, meu santo, não fale, você se atrapalha. Ô baianinho do meu canjerê, baianinho, eu quero é casar com você. Ô baianinho do meu canjerê, baianinho, eu quero é casar com você. Vem, vem, baianinho, meu bem, eu sou filha de São Salvador. Baianinho que fez canjerê pra mim nunca na vida esquecer de você. Baianinho que fez canjerê pra mim nunca na vida esquecer de você.
Ouvimos Eladir Porto interpretando Canjerê da Baiana, composição de Edgar Freitas César Brasil.
Na abertura do programa, o locutor apresenta a cantora exaltando sua beleza e presença cativante, atributos imediatamente associados ao encanto do samba. Em seguida, anuncia que ela iniciará o programa com sua interpretação, representando a graça e elegância desse gênero musical. O samba escolhido traz no título a palavra canjerê, de origem quimbundo. Segundo Olga Cacciatore, no Dicionário de Cultos Afro-Brasileiros, o termo designa uma reunião religiosa de negros escravizados, acompanhada por toques de atabaques e danças, considerada feitiçaria na Bahia. Essa referência explicita a conexão com as religiões afro-brasileiras, reforçada pela menção à figura da baiana. A letra da canção descreve justamente os feitiços da baiana para conquistar o seu amado. Apesar dessa temática, a instrumentação e o arranjo empregados seguem o padrão do samba carioca da época, com piano, percussão e instrumentos de sopro. Essa combinação evidencia o trânsito de elementos entre tradições regionais e o modelo que se consolidava como representante nacional do samba. Esse processo de criação de uma identidade nacional encontrou seu auge na década de 1930, quando o samba se tornou um dos principais porta-vozes da construção simbólica do Brasil. Dentro do ideal de uma sociedade mestiça, vigorava a retórica da democracia racial. Buscava-se criar uma homogeneidade que, em teoria, valorizasse a diversidade. No entanto, na prática, o projeto de unidade nacional resultou em exclusões, operando como um agente colonizador interno e fixando um símbolo único do que seria ser brasileiro.
Na sequência, ouviremos Sorriso da Baiana, samba de Bob Silva, interpretado por Eladi Porto, com acompanhamento da Orquestra Moraes, no dia 22 de outubro de 1940.
Baianinha, tão modesta que você é, com seu rico tabuleiro, vendendo acarajé, oi, vendendo acarajé, vendendo acarajé. Vendendo o acarajé. Baianinha, que não ofende a ninguém, e você é uma gracinha baiana quando grito a berém. E você é uma gracinha baiana quando grito a berém. Quando grito a berém. Quando grita o Aberê, Aberim quentinho, Aberim quentinho, Aberim quentinho, Aberim quentinho. E com chinelas arrastando, ela vai toda faceira, alegre, sorrindo e cantando, percorre a Bahia inteira. Baianinha, esse teu riso feiticeiro que ao mundo inteiro seduz. É um sorriso bem brasileiro, baiano, eu juro por Jesus. É um sorriso bem brasileiro, baiano, eu juro por Jesus. Ah, eu juro por Jesus. Eu juro por Jesus. Baianinha, tão modesta que você é, com seu rico tabuleiro, vendendo acarajé, oi, vendendo acarajé, vendendo acarajé. Baianinha, que não ofende a ninguém, e você é uma gracinha baiana quando eu grito a berém. E você é uma gracinha baiana quando eu grito a berém. Quando eu grito a berém. Quando grita o a berém. Ué, oh, a berém quentinho. Aberem quentinho, aberem quentinho, aberem quentinho. E com chinelas arrastando, ela vai toda faceira, alegre, sorrindo e cantando, percorre a Bahia inteira.
Acabamos de ouvir a voz de Eladi Porto, em interpretação de Sorriso da Baiana, de Bob Silva, ao lado da Orquestra Moraes.
Aqui já percebemos uma mistura de influências. Trata-se de um samba de característica das canções praieiras de Dorival Caymmi, mas que carrega marcas do samba carioca. Ou seja, Novamente, uma identidade regional sendo apropriada e reelaborada dentro de um contexto nacional. Nesta canção fica explícito o fascínio pela figura da baiana, estereotipada e sensualizada durante as décadas de 1930 e 1940. Vale lembrar que, nesse mesmo período, a imagem da baiana circulava intensamente pelo Brasil e pelo exterior através de Carmen Miranda, cuja projeção reforçava esse estereótipo. A imagem da mulher baiana já fazia parte do discurso nacional desde meados do século XIX, por meio do teatro de revista, uma forma de espetáculo de variedades, semelhante ao vaudeville. Mas foi entre 1939 e 1947 que alcançou seu auge, quando a cantora branca Carmen Miranda ganhou fama na Broadway e em Hollywood, ao se apresentar como baiana. Em 1939, por exemplo, Carmen gravou O Que É Que a Baiana Tem, de Dorival Caymmi, para o filme Banana da Terra. Sua performance enfatizava uma versão romantizada, exotizada e sensualizada dessa figura. Em Salvador, Eladir Porto surfava de maneira indireta no sucesso de Carmen Miranda, na gravação de O Sorriso da Baiana, realizada na Rádio Sociedade da Bahia em 22 de outubro de 1940. Ela foi ovacionada pela mídia impressa local e celebrada como uma das novas expoentes da arte musical brasileira.
Eladir Porto, a garota que tem nos olhos um eterno romance, a graça e a beleza do samba, vai agora apresentar um samba de sua autoria com Noel Rosa, um imortal poeta sambista. Embaixada da Vila, acompanhe o Regional de Liberato Lima.
Vila Isabel, embaixada do samba, para mostrar o quanto sou bamba. E tem violão, cavaquinho, cuíca, flauta e pandeiro. Será a primeira do Rio de Janeiro. Que bom, eu vou formar lá em Vila Isabel, embaixada do samba, para mostrar o quanto sou bamba. Tem violão, cavaquinho, cuíca, flauta e pandeiro. Será primeira do Rio de Janeiro. Quero que digam de longe, carioca chegou, oh, a turma do samba e também do amor. Quero que todos conheçam o nosso valor, porque lá no Rio, sambista é doutor. Agora eu vou formar lá em Vila Isabel, a embaixada do samba, para mostrar o quanto eu sou bamba. E diz que tem violão, cavaquinho, cuíca, flauta e pandeiro. Será primeira deste Brasil inteiro. E que bom, eu vou formar lá em Vila Isabel, a embaixada do samba, para mostrar o quanto sou bamba. Tem violão, cavaquinho, cuíca, flauta e pandeiro. Será a primeira do Rio de Janeiro. Formar lá em Vila Isabel, a embaixada do samba, para mostrar o quanto eu sou bamba. E tem violão, cavaquinho, cuíca, flauta e pandeiro. Será a primeira do Rio de Janeiro. Eu vou formar lá em Vila Isabel, a embaixada do samba, para mostrar o quanto sou bamba. E diz que tem violão, cavaquinho, cuíca, flauta e pandeiro. Será primeira do Rio de Janeiro. Eu quero que digam de longe, carioca chegou, oh, a turma é do samba e também do amor. Quero que todos conheçam o nosso valor, porque lá no Rio, sambista é doutor. Agora eu vou formar lá em Vila Isabel, a embaixada do samba, para mostrar o quanto eu sou bamba. Tem violão, cavaquinho, cuíca, flauta e pandeiro. Será primeira do Rio de Janeiro. E eu vou formar lá em Vila Isabel, a embaixada do samba, para mostrar o quanto sou bamba. E tem violão, cavaquinho, cuíca, flauta e pandeiro. Será a primeira do Rio de Janeiro.
Acabamos de ouvir Embaixada da Vila, na voz de Eladir Porto.
Nesta gravação, encontramos talvez um dos maiores desafios do processo de escuta e de organização das informações presentes na imprensa da época: a indefinição sobre a autoria da canção Embaixada da Vila. No registro de Turner, o locutor afirma tratar-se de uma parceria entre Ladir Porto e o grande sambista carioca Noel Rosa, figura central do gênero e amplamente conhecida no país, no entanto, já falecido naquele momento. Essa informação parece, em um primeiro momento, se confirmar na programação da Rádio Sociedade publicada no jornal A Tarde, em 26 de outubro de 1940, onde consta a mesma atribuição da autoria, uma parceria entre a cantora e o sambista. 5 dias depois, em 31 de outubro, Eladir voltou a apresentar a música na emissora. No entanto, a coluna do jornal que traz a programação daquele dia atribui a composição não mais a Noel Rosa, mas ao jornalista e compositor carioca Frazão. Ele próprio, um nome importante do samba e parceiro de Noel, assim como de outras figuras centrais no meio musical carioca. Até o momento, não foi possível confirmar a autoria real de Embaixada da Vila. A canção não aparece no catálogo conhecido de Noel Rosa, tampouco no de Frazão. E este registro radiofônico parece ser o único registro existente. Resta, portanto, essa anedota tecida entre Eladir Porto, Noel Rosa e Frazão, todos traduzidos pela escuta e pelos registros sonoros de Lorenzo Daltaner.
Ouviremos a seguir a composição de Bob Silva, Sofre Calado, interpretado por Eladir Porto no dia 30 de outubro de 1940.
Sofre calado, você foi culpado do nosso amor chegar ao fim. Pra que tanta covardia? Você não me conhecia. E por que procedeu assim? Sofre calado, você foi culpado do nosso amor chegar ao fim. Pra que tanta covardia? Você não me conhecia. E por que procedeu assim? Agora é tarde, já bem vê. Eu não gosto mais de você, pois arranjei um novo amor. Sofre sozinho, a tua sorte foi mesquinha. Procure esquecer tua dor. Sofre, sofre, sofre calado. Você foi culpado do nosso amor chegar ao fim. Pra que tanta covardia? Você não me conhecia. E por que procedeu assim? Sofre calado. Você foi culpado do nosso amor chegar ao fim. Pra que tanta covardia? Você não me conhecia. E por que procedeu assim? Você foi culpado do nosso amor chegar ao fim. Pra que tanta covardia? Você não me conhecia. E por que procedeu assim? Sofre calado. Você foi culpado do nosso amor chegar ao fim. Pra que tanta covardia? Você não me conhecia. E por que procedeu assim? Agora é tarde, já bem vê, eu não gosto mais de você, pois arranjei um novo amor. Sofre sozinho, a tua sorte foi mesquinha, procure esquecer tua dor. Sofre, sofre, sofre calado, você foi culpado do nosso amor chegar ao fim. Pra que tanta covardia? Você não me conhecia. E por que procedeu assim? Sofre calado, você foi culpado do nosso amor chegar ao fim. Pra que tanta covardia? Você não me conhecia. E por que procedeu assim?
Acabamos de ouvir a composição de Bob Silva, Sofre Calado, interpretada por Eladir Porto. Na coluna Radiomania do jornal O Estado da Bahia, de 30 de outubro de 1940, lia-se:
Ela veio da cidade maravilhosa como uma esperança. uma com as graças das velhas canções dos morros. Chegou à Bahia e em pouco tempo, com a graça e encanto de sua voz, Eladir Porto benzeu-se no Bonfim e definitivamente tomou conta da Bahia. Mais vez, os ouvintes do programa dominical de auditório da PRA 4 ouviram o samba na sua voz, ouvindo de legítima procedência e interpretação brasileira.
Esse enquadramento da imprensa evidencia a sobreposição da identidade nacional sobre a regional, utilizada como forma de legitimar o samba carioca enquanto elemento de unidade. Nesse cenário, Eladir se torna um ponto de encruzilhada. É ali que diálogos, tensões e fluxos se cruzam e revelam como se formam processos históricos que, embora pareçam simples, escondem camadas de significados nas trocas entre diferentes regiões do país. Essas trocas moldam a nossa escuta, que carrega a história e atua como agente dela. Assim, nossos ouvidos se articulam nesse transelim sonoro, em constante criação de identidades nacionais. Desde as primeiras décadas do século XX, a escuta se encontrava em transformação contínua, mediada pelas novidades tecnológicas de gravação e reprodução sonora. Na década de 1930 e 1940, o rádio se consolidou como a principal tecnologia mediadora e desempenhou um papel decisivo na construção das identidades nacionais, como observa a pesquisadora Michelle Hulmes. A nação achou uma voz através da rádio. O advento do rádio permitiu que localidades remotas se percebessem próximas, gerando um sentimento de pertencimento ao mesmo território chamado nação. A imaterialidade de suas transmissões forjou uma intimidade entre distâncias até então inimagináveis, conformando comunidades imaginadas e alimentando a ideia de uma unidade étnica, linguística e cultural. No entanto, essa unificação também esteve marcada por processos de silenciamento e exclusão, já que o discurso amplificado pelo rádio refletia, em grande parte, os interesses e perspectivas de uma minoria branca que se apresentava como voz legítima da nação.
Ouviremos agora Eu, o Samba e Você, composição de Jango de Oswaldo Cruz, interpretada por Eladir Porto.
Eu, o samba e você, temos o nosso valor. Temos muita cadência, até mesmo no amor. Na Bahia é um verdadeiro desacato, só cantam sambas do partido alto. Na Bahia é um verdadeiro desacato, só cantam sambas do partido alto. A Bahia tem prestígio, tem valor na orgia, só sentirei saudades quando deixar a Bahia. A Bahia tem de tudo, tem mandingue, candomblé, caruru e vatapá, e também tem acarajé, e também tem acarajé, e também tem acarajé. Eu, samba e você, temos o nosso valor. Temos muita cadência, até mesmo no amor. A Bahia é um verdadeiro desacato, só cantam sambas do partido alto. A Bahia é um verdadeiro desacato, só cantam sambas do partido alto. A Bahia tem prestígio, tem valor na orgia, só sentirei saudades quando deixar a Bahia. A Bahia tem de tudo, tem mandingue, candomblé, caruru e vatapá, e ela diz que tem acarajé. Ela diz que tem acarajé, e também tem acarajé, e que também tem acarajé, e também tem acarajé, e também tem acarajé.
Acabamos de ouvir Eu, o Samba e Você, de Jango de Oswaldo Cruz, na voz de Eladir Porto.
Em sua breve passagem por Salvador, Eladir destacou-se como uma das principais vozes femininas da Rádio Sociedade da Bahia, além de realizar apresentações públicas fora do âmbito radiofônico. no dia 30 de dezembro de 1940, apresentou-se no Teatro Jandira, acompanhada da Orquestra Jazz Acadêmica. A cantora permaneceu na capital baiana até o final de janeiro de 1941. Em 21 de janeiro de 1941, o jornal Diário de Notícias anunciava:
Eladir Porto despede-se da Bahia, que lhe soube querer, ouvindo e aplaudindo sem cessar a encantadora intérprete das canções do povo, de que os mistérios e a estranha beleza da terra do acarajé e dos balangandãs são sempre o leitmotiv. E Eladir está provando que soube corresponder a esta admiração e a esta amizade, dando-nos o seu adeus vestida como uma baiana autêntica, para a pose acima em que ela coloca todo o irresistível feitiço de que é capaz.
Eladir é um dos grandes enigmas da história da música popular brasileira. Após sua estadia em Salvador, retornou ao Rio de Janeiro e no final de 1941 foi contratada pela gravadora Victor, lançando seu primeiro disco com as músicas Salomé, Uma Marcha de Haroldo Lobo e Nassara e Comprei Uma Baiana, samba de Joca do Pandeiro e Jacaré. Em 1944, participou do filme Abacaxi Azul, dirigido por Rui Costa e Wallace Downing, com roteiro de Rui Costa, que contou também com as atuações de Alvarenga, Ranchinho, Dercy Gonçalves, Chocolate, Xerém, Castro Barbosa, entre outros. Eladir Porto era figura presente nos eventos no Palácio do Catete durante o governo de Getúlio Vargas. Com a queda do regime varguista em 1945, a cantora mudou-se para a Argentina, período de sua trajetória sobre o qual existem pouquíssimas informações. Ela retornou ao Brasil em 1950 para participar da campanha eleitoral que reconduziu Vargas ao poder, agora pelo voto. Nesse retorno, trazia uma novidade em sua carreira. Já não era mais intérprete de samba, mas de tangos argentinos, gênero ao qual se dedicou a partir da década de 1950, gravando inúmeros discos exclusivamente voltados a esse repertório. Durante a última gestão de Vargas, Eladir acabou por se distanciar do presidente e lançou-se candidata a vereadora no município do Rio de Janeiro. Apesar desse afastamento, seu projeto de campanha ainda encampava ideais varguistas. Como já mencionado, Eladir é um dos grandes enigmas da história da música popular brasileira. Pouco sabemos de sua carreira após a experiência política. O percurso que vai de cantora de sambas a intérprete de tangos argentinos, somado à sua atuação no cenário político, algo pouco comum entre as cantoras da época, revela uma figura complexa que demanda maior atenção de musicólogos, etnomusicólogos e historiadores. A escuta de Eladir Porto interpretando canções de Bob Silva nos permite entrever as dinâmicas de construção identitária que atravessavam a cena musical da época, dinâmicas que a própria trajetória de Eladir encarna entre paralisações e reinvenções. Ao mesmo tempo, a forma como Lorenzo Daltaner registra e transforma esses sons abre outras dimensões dessas construções, fazendo emergir diferentes Brasis que ressoam na e pela escuta. Nesse encontro entre cantora, compositor e pesquisador, revela-se uma zona de transdução em que memórias, repertórios e identidades se entrelaçam, e é por essas frestas que seguiremos ouvindo nos próximos episódios.
As gravações de Bob Silva e Eladir Porto, registradas por Lorenzo Daltaner, nos permitem perceber como o rádio se tornou um espaço de encontro e também de tensão entre o regional e o nacional em meio aos processos de construção da identidade brasileira nas décadas de 1930 e 1940. No próximo episódio, iremos escutar gravações do violonista e compositor Clodoaldo Brito, mais conhecido por Codó, do intérprete e compositor Eduardo Pérez e do violonista e compositor Pedro Caldas. Essas gravações revelam uma camada pouco explorada e profundamente rica da produção artística baiana nas décadas de 1930 e 1940. Uma escuta do passado que ainda ressoa nos dias de hoje.
São Francisco, meu pai, quem me benze? Eu vou benzer a iá, o abará. Eu vou benzer mulher, o acarajé, a caça de leite, acarajé e abará. A Bahia é boa terra, de tudo ela dá. 10 horas da noite a preta sai a mercar. Olha o acarajé, olha o abazá.
Esta série é resultado da parceria entre os departamentos de música da UEAP e da UFBA. O projeto conta com o financiamento da Latin Grammy Cultural Foundation e é veiculado pela Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles. A coordenação é de Caio de Souza e Lucas Bonetti. Bolsistas de pesquisa, Lorena Araújo e Ana Bela Almeida. O roteiro, pesquisa e apresentação é de Caio de Souza. Edição de áudio, Lucas Bonetti. Locução, Paloma Cristina. E a arte gráfica, do Thiago Marques. A revisão do roteiro é de Anderson Cauê Plebani e Marcelo Brandão Secarelli. Agradecimentos especiais ao Archives of Traditional Music da Indiana University pela seção dos áudios que tornaram essa pesquisa possível. Você acompanhou Transduções Sônicas, revisitando a paisagem radiofônica de Lorenzo Daltaner na Bahia. Para entrar em contato, escreva para transduçõessônicas@gmail.com. Até o próximo episódio.